Fala aí, galera. Eu sou a Adri e esse é mais um Papo do Igru para falar aí sobre os famigerados chips do K-pop. Bom, vocês desculpem aí a câmera se movendo, porque tá tendo obra aqui na vizinhança, então tá muito barulho, eu não podia usar o microfone de mesa, né, direcional, então tô gravando mesmo com fone, porque pega menos os ruídos externos. Então tô tendo que segurar o celular assim, mas enfim, eu pensei aí nesse tema de vídeo, umas coisas que eu queria comentar, e aí não tava a fim de esperar, né, a obra deve durar o dia inteiro, também não sei se o resto da semana vai ter também, então, enfim, vamos hablar. Bom, mas antes da gente entrar no assunto, né? Vamos, vai que, né? Vai que você não tá aí na internet, né? E não sabe do que eu tô falando. Então, o que é o chip, né? O chip não é uma exclusividade do K-pop, é algo que faz parte aí da cultura de fã, né? Na internet. É que trata-se, né, de você torcer por um casal dar certo, ou então você querer ver duas pessoas que você acha que combina, como um casal. É, podendo ser aí personagens ficcionais ou pessoas reais. E aí eu acho bem compreensível e tal, que as pessoas acham assim, ah, duas pessoas combinam, formariam um casal legal e tal. Principalmente no chips gays, né? Porque a gente sabe que às vezes falta um pouco de representatividade, especialmente aí dentro, né, desse universo do K-pop, porque por conta do conservadorismo lá da Coreia, pouquíssimos idols, né, saem do armário. Mas claro, o problema de quando as pessoas shippam, né, pessoas reais, é porque às vezes elas passam do ponto, deixando, né, a fanfic que tem aí na cabeça da pessoa. Causar momentos constrangedores, gerar expectativas e até causar sofrimento mesmo. Por exemplo, o caso da Lauren Jauregui, né, que é ex-integrante do Fifth Harmony, e ela já falou disso porque na época que ela estava no grupo, né, havia o chip Come Rain, né, que é ela e a Camila Cabello. Só que a questão, né, como a Lauren falou, né, mais recentemente, é que ela, na época, ela estava se descobrindo bissexual. E então, né, toda essa coisa do chip, né, dizerem, do pessoal, né, fazer aqueles vídeos com análises das interações dela e tal, tudo isso deixava ela bastante confusa. E aí era algo que ela não queria ainda revelar para a gravadora que elas trabalhavam, coisa e tal. Só que por conta dessas especulações, né, em torno da sexualidade dela, ela acabou meio que sendo arrancada do armário, né, sem estar preparada para isso. Algo semelhante acontece aí com os grupos de K-pop, tanto os boys groups quanto os girl groups. E assim, apesar do conservadorismo da Coreia, como eu falei, a empresa gosta de dinheiro, né? Então, muitas vezes, as empresas usam isso, alimentam, né, essa coisa do chip para chamar atenção para o grupo, né? Então, às vezes, você tem coreografias, interações entre os idols que sim, alimentam o chip, né? Então, assim, não é só culpa do público. Especialmente os chips gay, né? Que muitas vezes eles alimentam assim uma forma de brincadeira, de piada. Como eu falei, em coreografias ou interações, tipo, o que é aquele jogo do Pepero que vários idols já jogaram, né? Se não, né, um grande alimentador de chip de alta potência. Um desses chips famosos dentro do K-pop é o chip Moonsam, né, que é a Moonbyu e a Solar, duas integrantes do Mamamoo. Então, assim, os fatores, né, que ajudaram a criar esse chip são o fato de elas aparentemente terem uma amizade bem forte, né, elas estão sempre juntas, né, fazendo coisas juntas fora do âmbito profissional, né, elas viajam juntas, enfim. Há também o fato do Mamamoo ser um grupo que já demonstrou apoio de diversas formas à comunidade LGBTQIA+. E há também o fato da Moonbyu ter já escrito, né, uma música que abertamente fala do relacionamento entre duas mulheres. Então, assim, é até fácil você entender por que que as pessoas passaram a enxergar o relacionamento delas como um relacionamento amoroso. E daí você vai encontrar fanfics no Wattpad, compilações de momentos fofinhos entre elas, ou análises das interações, enfim. E convenhamos, né, o Mamamoo é um desses grupos que alimenta, né, essa coisa do chip. Não só esse chip, mas, enfim, chips entre todas as integrantes, né? Porque você tem coreografias, enfim, brincadeiras, tipo, é impossível não lembrar da vez que a Solar e a Moonbyul foram fotografadas aquela publicação de fofoca lá famosa lá na Coreia, exatamente por revelar, né, casais, né, de atores, de idols, né, o despacho, né. E aí eles lançaram, Solar do Mamamoo e um boy misterioso, né. E aí o boy era Moonbyul porque fizeram isso de propósito, né? Deixaram os paparazzi fotografar a Moonbyul ali com roupas masculinas e tal, e sempre meio que escondendo o rosto, né? Exatamente pra divulgar, né, o single, Então, assim, de forma que, sendo só amigas ou sendo mesmo namoradas, enfim, a gente sabe que a Solar e a Moonbyul, elas não se importam muito com essa coisa dos fãs shipparem e tal. Elas não parecem desconfortáveis com isso, como acontece, às vezes, em outros grupos. Então, assim, nessa questão eu não tô aqui pra dar lição de moral e ninguém dizer que é errado shippar, que vai deixar elas desconfortáveis, esse tipo de coisa, porque não é o que parece. Na verdade, elas parecem achar engraçado e tal, essa coisa dos fãs. O que eu queria falar, assim, nesse vídeo, é como eu acho que essa coisa do chip atrapalhou, né, o lançamento da subunit do Mamamoo, formado pelas duas.
Mamamoo Plus.
Acompanhe o meu raciocínio. Então, assim, há um bom tempo os fãs do Mamamoo perdem a formação de units, né? Units, pra quem tá por fora, são duplas, trios e tal ali com alguns integrantes do grupo ou às vezes de diferentes grupos. E uma das units mais pedidas, assim, pelos fãs era justamente a unit reunindo a Moonbyul e a Solar. E elas já tinham falado que elas tinham vontade de fazer, né? Enfim, então se era tão aguardado, eu fiquei pensando por que, quando enfim foi lançado, a recepção foi tão morna por parte dos fãs. Eu nem tô incluindo, assim, os fãs de K-pop no geral, porque, né, enfim, a gente sabe que teria outras questões de marketing e tal, assim, mas eu falo dentro do fandom mesmo do Mamamoo. Tô chamando de morna porque eu acho que um artista que consegue 2 milhões, 3 milhões num videoclipe, não dá pra chamar de fropado, né? Só na cabeça distorcida aí de fã de K-pop, que isso é pouco. Mas sim, são números que são inferiores aos números recentes do Mamamoo e são inferiores até aos trabalhos solos. Como eu falei, claro, tem o problema do marketing escasso ou mal feito da RBW, vulgo, né, empresa do Mamamoo. Mas, né, a RBW, ela é ruim não só com o Mamamoo mais, mas é ruim com todos os seus artistas. Então, assim, não vale a pena incluir muito aí nessa conta. Porque, como eu disse, eu tô fazendo uma comparação com os próprios números do próprio Mamamoo e os números delas nos trabalhos solos, né? Não com outros artistas de outras empresas. Mas sobre essa falta de interesse, assim, dos fãs, começou a me chamar a atenção no lançamento recente que elas tiveram agora, um pré-lançamento, né, antes do... um pré-single, né, antes do lançamento do mini-álbum delas. Que antes mesmo da música ser lançada, e eu friso isso, porque, assim, ouvir a música e não gostar beleza, normal. Agora, antes da música ser lançada, já tinha uma galera reclamando porque parecia que ia ser balada. Não queria balada, queria uma música dançante, uma música mais badass, tal, pra ter mais chance de ser hit. Uns comentários assim, muitos comentários assim. E foi aí que eu comecei a notar que tinha uma certa má vontade, né? Eu nem vou entrar no debate de que eu acho o K-pop muito limitado e preguiçoso, porque com essa história de que só que é batidão, música dançante, não gosto de balada, esse tipo de conversa, porque ainda mais que o Mamamoo tem baladas muito boas. Só que a questão que começou a me chamar a atenção essas reclamações é porque ela nem faz sentido. A primeira música que a Sunit lançou chamava Better, é um feat com o rap Big Naught, e é uma música mais tranquila, mas não é uma balada. Depois veio Chico Malo, que é uma música dançante, com uma pegada mais badass, que seria o que essa galera tava pedindo, mas de qualquer forma ninguém ligou. Depois Didi Bibi, que é uma música mais dançante também, mas com um conceito mais fofo. Então assim, não faz sentido a reclamação, porque a reclamação parece que elas estão lançando balada uma atrás da outra. Então assim, pô, balada de novo. Não faz sentido. E aí outro tipo de comentário que rola bastante é, de novo, essa Unit não tem Mamamoo. Que é um comentário injusto, né? Porque na verdade a gente teve o single de debut da Unit no início do ano passado. No início desse ano a gente teve um single álbum, né, com 3 músicas. E agora a gente tem um mini álbum, lançado agora no início de agosto, acho que hoje mesmo. Então assim, tá longe de ser excessivo dentro do K-pop. E aí a gente sabe que também o Mamamoo também numa pausa, porque a Ruaça, outra integrante do grupo, acabou de trocar de empresa. Então, por ela já afirmaram várias vezes que não, o grupo não vai acabar. E de qualquer forma, eu também não vi essa rejeição com os trabalhos solos, por exemplo. Não vi assim, ninguém falando, pô, trabalho solo de novo e nada de Mamamoo, coisa e tal. Então assim, eu acho que é uma má vontade especificamente com essa Unit, e não com o fato do Mamamoo estar em pausa. Então aí eu fiquei pensando, por quê? Então eu fiquei pensando em motivos para esse desânimo. E aí eu cheguei à conclusão que, pelo menos para parte do público, provavelmente esse desânimo vem da expectativa criada em torno da Unit, que não se cumpriu, né? Expectativas criadas por conta desse chip, né? Das duas integrantes. Eu tenho certeza, assim, se elas tivessem lançado algo com um conceito mais sexy, né, teria feito mais sucesso, como aconteceu, por exemplo, com a Unit do Red Velvet, né, a Irene Aseugi, eu não sei se é assim se pronuncia o nome dela, né, em Monster. Ou a Unit do Stray Kids, né, que é o Bang Chan e o Hyojin, em Red Light. São duas músicas assim com um conceito mais sexy e que brinca com esses chips aí dos fãs que já existia. Isso não é uma crítica a esses conceitos, eu até gosto das duas músicas e dos dois vídeos. Mas acontece que, por mais que eu até ache engraçado alguns memes aí que fazem, né, de Moonsan, eu não sou chipadora. Pra falar a verdade, eu não ligo muito assim pra vida pessoal de artista. Então assim, eu nem tinha essa expectativa delas fazerem alguma coisa sexy. Porque eu não acho que elas tenham essa vibe juntas, né? Elas sempre vão mais pra esse lado mais da brincadeira, de mais divertido. Inclusive o conceito do Mamamoo mais lembra o que a Moonbyul fez já com a parceria dela com a Seulgi, né, do Red Velvet, o Selfish, é bem colorido, divertido e tal. I wanna be free, just gonna be free. Por exemplo, se fosse Muniz da Solar com a Ruaça, eu já esperaria algo mais pra esse conceito sexy, talvez alguma coisa com uma sonoridade mais jazz, né, já que ambas têm uma influência bem forte. Então é isso. Na minha opinião, eu acho que parte, né, dessa galera, não tô dizendo que todo mundo, né, mas parte da galera ficou meio frustrada. E porque, no final das contas, só tem interesse, assim, pela Moonbill e pela Solar como fetiche, né, por conta do chip, né, Munção. E não porque realmente gosto das músicas. Assim, eu acho que eu comecei a ouvir K-pop, acho que lá por 2015, 2016, não lembro bem, mas foi por aí. E uma das coisas, assim, da cultura do K-pop, né, do fã de K-pop, que não me entra na cabeça, é acompanhar artista, gostar de artista, por conta de coisas como personalidade, né, ou aparência. Esses dias mesmo, aqui na plataforma, eu passei por um vídeo que a pessoa falava de motivos, né, para ela gostar de determinados grupos. E aí, tudo bem, tinha grupo que ela colocava, porque são excelentes dançarinos ou dançarinas, ou vocais muito bons, rap muito bom, etc. Mas tinha outros que tinha coisas do tipo, a personalidade, ou então, são muito bonitos, coisas assim. Aí eu fiquei, pô, você então não acha que esses grupos são talentosos, você escuta porque acha eles simpáticos ou atraentes. Aí isso é uma das coisas que não me entra na cabeça, porque assim, por exemplo, grupos como ITZY e Blackpink são grupos que eu simpatizo até com as integrantes, e aí eu escuto, por causa dessa simpatia, eu até escuto esporadicamente, tipo quando lança alguma coisa, né, pra ver se eu curto e tal. Mas sou fã? Não, eu não escuto com frequência, é só uma coisa esporádica e tal. Outro caso, né, a gente tá falando de aparência também, Stray Kids é um grupo que eu acho alguns dos integrantes, né, atraentes, né, tipo o já citados aqui, o Bang Chan, o Hyojin, eu acho bonitos, então sim, às vezes eu vejo uns videoclipes aí, mas sou fã? Não. Não escuto com frequência, não, a sonoridade não me apetece tanto, embora eu até goste de algumas músicas. Eu escuto com frequência, né, e realmente acompanho grupos que eu realmente gosto das músicas, né, como é o caso do Mamamoo, de Idol, Dreamcatcher, Le Sserafim, enfim. O que eu quero dizer é que pra mim a música é a peça central, assim, pra mim dizer se eu gosto, se eu realmente acompanho um artista ou não. E aí eu percebo que não é assim pra alguns fãs de K-pop. Mais uma vez, não todos, mas assim, pra uma parte dos ouvintes, né, de K-pop. Então assim, voltando à história do chip, como eu falei, eu não tô aqui pra dar lição de moral, pra mim não me importa, principalmente, como eu falei, no caso do Mamamoo, elas alimentam, né, essa coisa do chip muitas vezes e não parecem se importar também, então também não vai ser eu que vou ficar, né, dando lição de moral aqui pra quem gosta de chipar, enfim. Porém, eu acho uma pena que as pessoas foquem mais, né, nessas questões de como o idol se comporta ou aparência, essas coisas assim, do que na música. E aí muitas vezes não consigam separar a realidade da fanfic que elas criaram na cabeça. E aí acabam criando expectativas que não se cumprem. E aí um trabalho bacana como a Sunit. Tem músicas legais que, mesmo com um orçamento que você vê que não é tão grande, né, que a gente sabe que a RBW quase não investe ali tanto, né, já investiram mais, né, tipo, na época ali de um Windflower, que é um clipe lindo, assim, gravado em Hong Kong, assim, não tem mais vídeos desse nível, né, mas mesmo assim, tem vídeos legais, com uma direção de arte bacana, mas, infelizmente, dentro do próprio fandom, tem uma galera, assim, ignorando e soltando, assim, uns comentários depreciativos, né, desnecessários, porque não cumpriu essa expectativa, né, de ser algo mais maduro, mais sexy. Inclusive, hoje mesmo elas estão lançando um mini álbum, como eu falei, e eu ainda não ouvi, mas mais uma vez pelos teasers parece ser algo mais para esse lado divertido, Então, mais uma vez, provavelmente a recepção vai ser morna e é uma pena. Bom, era só isso que eu queria comentar. Eu já até falei demais, mas enfim. Até a próxima com mais algum comentário sobre música, cinema ou qualquer coisa que vier na minha cabeça. Tchauzinho. Se inscreva no canal e acompanhe nas redes sociais.